11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
É isso aí, pessoal. Estamos na hora aqui do 11 minutos. Chegou a hora do espaço de todas as torcidas. E já anunciamos aqui quem vai, digamos assim, desfilar na passarela do 11 minutos. Aqui à minha direita está a Marcela Diniz. Vamos bater bola, Marcela?
Vamos bater bola, vamos lá.
E se você acompanha nossa transmissão pelo YouTube e pelo Facebook, já deve ter percebido aqui a presença ilustre do Alexandre Campos. Alexandre, bom dia para você, seja bem-vindo a 11 minutos.
Bom dia, Adriano, bom dia, Marcelo e ouvintes da Rádio Senado, obrigado.
Ô Alexandre, na abertura do Conexão, nós falamos aqui do pessoal que não tem WhatsApp e você foi citado nominalmente. Artigo 14 aqui para você agora. Porque a gente queria saber, você não usa o WhatsApp. Tá, é um direito seu, evidentemente.
Sim, assim,
né? Agora a gente queria perguntar para você uma curiosidade. Como é que é a vida sem WhatsApp?
Pois é, acho que é mais tranquilo assim, né? Uma coisa a menos para eu gerenciar aí na minha vida. Assim. Eu tenho mais tempo para fazer outras coisas. Não preciso entrar nas discussões do grupo da família, o grupo dos amigos, o pessoal do trabalho. Mas eu acho que em breve vou ter que me render a essa tecnologia, viu?
Mas você...
Eu sou muito cobrado em relação a isso.
Ah, isso que eu ia perguntar. Então você recebe muita pressão da sua família, dos amigos, para ter um WhatsApp para você interagir com a galera.
Justamente, é. Inclusive, assim, de vez em quando eu terceirizo da minha mulher. Quando eu preciso passar o WhatsApp para alguém, eu vou, adiciono o contato.
Assim que eu fazia.
Mando. Né, quando preciso falar com as minhas irmãs, a minha mulher, ela que sofre, porque ela que participa do grupo da família. Eu terceirizei alguns problemas para ela.
Agora... a Marcela também aderiu ao WhatsApp faz pouco tempo. Agora eu queria perguntar para você, antes a Marcela pode ficar à vontade depois para perguntar. Você então faz uso do velho e bom SMS para mandar mensagem ainda? Faz?
É, de vez em quando eu mando mensagem por SMS, né? Eu prefiro entrar em contato mesmo, ligar, né? Eu sou meio saudosista, eu acho que telefone é telefone, né?
Telefone é para falar, né?
É para falar. Agora eu só não entendi a Marcela ali brincando no comecinho do programa. Ela entrou no WhatsApp, acho que foi ontem, se não me engano.
Verdade. Justiça seja feita, Adriana. Eu também só baixei o WhatsApp no início desse ano, também por pressões, né, externas. Mas você sabe que eu tô gostando do brinquedinho, gente. Ele facilita a vida em muitos aspectos, porque eu também precisava terceirizar algumas mensagenzinhas e pegava lá o Thiago, me empresta aí seu celular rapidinho. Ele, de novo, Marcela. De novo.
É complicado.
Facilita.
Agora,
a vida.
Facilita, mas complica também, por outro lado, em algumas coisas. Porque, por exemplo, eu tenho tanto grupo de WhatsApp que eu tô que me convidaram e às vezes assim fica uma confusão. Eu passo mensagem para um grupo pensando que é outro,
dá
uma confusão.
É.
Mas o Alexandre, eu admiro você, parabéns, viu, Alexandre? Você consegue nessa sociedade do século XXI ficar sem WhatsApp?
Ficar no século XIV. Eu acho que o pior de tudo é você negar, assim, vamos entrar no grupo, aí você não quer, mas você acaba que entra porque fica chato você falar não, então você quer sair do grupo, também fica chato você sair.
Mas quando você fala não tem WhatsApp, aí.
É pronto, está resolvido.
Tá bom, então. Tá aí o Alexandre que faz uso, não faz o WhatsApp, mas usa sinal de fumaça, tambor para se comunicar com as pessoas. Legal.
Olha aí.
Bom, gente, vamos falar de esporte aqui, porque esse é o mote do quadro 11 minutos. Vamos falar hoje de comentaristas de esportes na televisão, no rádio. Tem muito torcedor, gente, que acha que jornalista esportivo não pode ter time para manter uma utópica neutralidade, não é isso, Marcela?
Pois é. Roberto Avalone, que morreu nesta semana aos 72 anos, não estava nem aí para isso. Torcedor confesso e apaixonado do Palmeiras, Avalone teve passagens marcantes em jornais, no rádio e na TV também.
E o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, que também milita na área do jornalismo esportivo, fez uma homenagem a Roberto Avalone no plenário do Senado. Vamos ouvir.
Peço aqui apenas, se registre, porque eu sei do respeito de todos aqui dessa casa e todas, de um jornalista esportivo brasileiro, paulista, conhecido na televisão pelo seu estilo único, porém combatente, foi jornalista da Folha de São Paulo, foi do Jornal da Tarde, foi da Sport TV, enfim, do rádio, fazia mesas redondas e comandava com brilhantismo. Já foi meu adversário, porém depois, na cantina italiana, família Mantini, lá em São Paulo, fizemos as pazes e voltamos a ter a mesma amizade de 25 anos atrás. Faleceu em São Paulo e ofereço aqui este meu pronunciamento à sua história belíssima. Trata-se de Roberto Avalone, que cedo ainda, porque tinha muito a trabalhar, nos deixou, infelizmente.
Tá, então, essa foi a homenagem que Jorge Cajuru fez a Roberto Avalone no plenário do Senado nesta semana, visto que Avalone faleceu nesta semana aos 72 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Ô Alexandre, o senador Jorge Cajuru falou que ele se desentendeu uma época com Roberto Avalone, e Roberto Avalone tinha essa característica, assim, uma personalidade muito forte, ele era muito incisivo nos seus comentários, ele andou arrumando aí umas brigas numa época aí com várias pessoas na televisão, no rádio.
Pois é, meio polêmico ele, inclusive eu comentei aqui antes que eu estava assistindo a um vídeo no YouTube de uma polêmica dele com um outro comentarista, né, o Milton Neves, que também acho que é bem polêmico também, então... Exato. Acho que eles vão se retroalimentando, né? Um vai criando uma polêmica, outro vai criando outra, aí já cita um terceiro. É um mundo, assim, interessante. Pessoal bacana, assim, de ver as discussões dele.
Eu acho que as rivalidades no campo, as rivalidades meio que mimetizam nessa coisa da apresentação, ainda mais quando você é um confesso torcedor de determinado time, tem um outro que torce pelo outro, e aí as farpas, né? Ou então aquela alfinetada de vez em quando.
As vaidades as também, vaidades, né? Um também quer saber mais que o outro. Exatamente. Não, eu sei interpretar o que aconteceu no campo melhor que você.
Exatamente, tal. Acaba que reproduz.
O Aldo, que é nosso colega aqui da Rádio Senado, ele diz assim: gente, do 11 Minutos, acho que jornalista esportivo pode ter time sim, mas com isenção, sem fanatismo, claro que sem narrar jogo do seu time. É um abraço do Aldo, para mim, para a Marcela e para o Alex. Dando bom dia aqui para todo mundo. Obrigado. Ele acha que até o comentarista pode dizer que tem um time, agora o narrador não deveria... narrar o time de coração. Pode até dizer qual é o time, mas não quando tem um jogo do time dele, ele deveria deixar outro para narrar. Pelo menos isso que eu entendi aqui do comentário do Aldo e Alex.
Além do time de preferência, ainda tem a turma que reclama das emissoras que torcem para os times de um estado. Assim, o meu sogro, por exemplo, é palmeirense. Uhum. Ele acha que uma determinada emissora, quando joga um time do Rio de Janeiro, especialmente o Flamengo, assim, todo mundo... o Flamengo perdeu o jogo, não sei o quê. Nunca fala que foi o outro que jogou bem. É sempre assim, alguma coisa assim. Uhum. Sempre tem uma proteção.
Pois é, então a gente está falando aqui dos comentaristas esportivos, pegando aqui o gancho da morte de Roberto Avalone nessa semana e a homenagem que o senador Jorge Cajuru fez no plenário do Senado. Agora, vocês não têm a sensação que na TV, pelo menos na TV fechada, tem uma overdose de mesas de comentaristas esportivos? Todos os canais têm mesas em todos os horários para falar às vezes do mesmo assunto? Tem essa... Eu vejo assim muita mesa de comentário para pouco produto.
Acho que nesse aspecto do esporte todo mundo quer dar a sua opinião, quer registrar ali o seu palpite, né? E também, de uma certa forma, contemplar até os telespectadores, porque vai que um comentarista tem uma opinião, aí o telespectador não gosta, mas aí o do outro ele já gosta, já comenta, então acho que aumenta a audiência também.
É, o cara vai migrar pro canal que fala bem do time dele, né?
Agora, e tem outra coisa, gente. Nessa semana, por exemplo, teve um caso assim, muito que mostra assim, quando tem muita mesa para pouco assunto, dá nisso. Um canal de TV fechada, não vou dizer aqui o nome do canal, foi comentar, os comentaristas foram comentar a participação do Ganso, jogador do Fluminense, no jogo que o Fluminense teve pela Copa Sul-Americana contra o Antofagasta do Chile nessa semana. E aí perguntaram: o que vocês acharam da atuação do Ganso? Atuação apagada e tal, muito discreta no jogo e tal do Ganso contra o Antofagasta. Só que depois os próprios torcedores do Fluminense, via Twitter, redes sociais, disseram: mas como o Ganso teve atuação apagada se ele nem jogou? Ele não está inscrito na Copa Sul-Americana. Você viu esse caso, Alexandre?
Pois é, eu fiquei sabendo desse caso, é incrível, né? Imagina, assim, acaba que justamente, acho que aquela necessidade de você comentar rapidamente tudo, né?
Tempo real, justamente, para não ser furado pela internet.
Acaba que você comete esses deslizes, né? Eu acho que o grande problema é justamente esse, que não fica, né, restrito ao jornalismo esportivo. Acho que em qualquer setor, todo mundo quer comentar rapidamente, avaliar o que está acontecendo.
E não checa as informações.
Justamente.
Pois é.
A gente tem aqui uma participação direto do Facebook do nosso amigo José Carlos Sigmaringa. Ele perguntou: vendo a Rádio Senado aqui no Facebook, quem é esse barbudinho meio careca que entrou agora no estúdio? KKK. Um grande abraço a todos. Quero elogios ao meu Botafogo que venceu o Cuiabá.
Sig, um abraço para você. É um prazer contar contigo. Você é referência aqui pra gente na Rádio Senado. José Carlos Sigmaringa trabalhou muito tempo aqui na Rádio Senado. Apaixonado pela Rádio Senado Ondas Curtas, ele apresentou muito tempo, né, a saudosa Rádio Senado Ondas Curtas, e o Sigmaringa é um referência para nós aqui no Rádio Jornalismo. Obrigado, Sig, um abraço para você.
E, se eu não me engano, acho que o 11 Minutos nasceu foi na Ondas Curtas, não foi?
É, a gente tinha um outro programa esportivo que todo mundo da redação participava, não é?
É, ajudava ali.
Bola na rede.
Isso aí, mais ou menos. Agora, Adriano, rapidinho, você falou desse caso aí do Paulo Henrique, do Ganso, né?
Do Ganso.
Eu me lembro, acho que foi o Luciano do Vale e o Galvão Bueno, eles comentaram uma vez um jogo da Copa de 74, estavam comentando um jogo ou transmitindo um jogo, eles achando que era uma seleção e na verdade era outra que estava jogando.
Exatamente.
Tem uma história dessa também, não tem?
Tem um Galvão Bueno aí que na
rua. Foi o Galvão Bueno e o Luciano do Vale, eu não me lembro, assim.
Exato. A gente não pode nem botar a culpa na internet.
Não, naquela época o negócio era assim, era mais precário, né? Hoje em dia não, hoje em dia.
Hoje em dia,
a informação está acessível.
É verdade. Sigmaringa, o seu Botafogo do Rio, ganhou por 3-0 do Cuiabá pela Copa do Brasil. Está bem na Copa do Brasil. Botafogo também do Aldo Renato, que fez o comentário agora há pouco aqui com a gente. O Botafogo da Paraíba, por sua vez, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Tombense. O Tombense de Minas Gerais. Tombense que eliminou da Copa do Brasil o Sport Recife do Gesiel Carvalho. Gesiel Carvalho volta daqui a algumas semanas na apresentação do Conexão Senado. Um abraço para você, Gesiel. O Tombense, então, está firme na Copa do Brasil e segue aí na competição.
Será que vai seguir tombando alguém mais aí?
Pois é, o Tombense aí tombou o Sport e agora o Botafogo da Paraíba. Um abraço para o pessoal de João Pessoa, na Paraíba, só que o Botafogo da Paraíba está eliminado da Copa do Brasil. Então a Copa do Brasil está em andamento, Copa Sul-Americana, Fluminense empatou com Antofagasta do Chile em casa, então aí tem que buscar o resultado fora de casa. O Santos nesta semana foi eliminado pelo River Plate do Uruguai, não River Plate da Argentina, está eliminado da Copa Sul-Americana. Também Copa Libertadores teve rodada aí no meio de semana. O Atlético Mineiro foi para a fase de grupos, eliminou o Defensor do Uruguai, enfim. Então aí as competições estão em andamento não só no continente, como também aqui no Brasil. É isso. Algum comentário, Alexandre, sobre essa rodada? Você agora está no papel de comentarista aqui, esportivo, seguindo aqui a carreira do Roberto Avalone.
Não,
pode ficar à vontade.
Eu vou reforçar o time aí dos que comentam equivocadamente, então vou ficar quietinho.
Não vai falar que o Ganso jogou mal contra o Antofagasta.
Participação apagada, literalmente, não teve.
Legal. Alexandre Campos, é um prazer falar contigo aqui hoje no 11 Minutos. Até uma próxima oportunidade. Nem falamos hoje mal do Flamengo.
Pois é, viu? Muito obrigado, Adriano. Um abraço a todos.
Marcela, valeu. Muito obrigado.
Vou só registrar aqui.
Ah, sim,
infelizmente,
claro,
né? A gente perdeu para a Inglaterra. Eu estou falando da Copa She Believes. É um esquenta, né, da Copa da França de futebol feminino. O Brasil jogou na quarta-feira contra a Inglaterra. Marcou o primeiro gol de pênalti. Mas aí a Inglaterra virou. O jogo terminou 2-1 para a Inglaterra. Mas amanhã, às 16h, tem jogo contra o Japão. Eu tô dando um palpite aqui de 2-0 para o Brasil.
Aí, portanto, futebol feminino aqui também, se preparando aí para a Copa do Mundo deste ano. Vamos ver se as meninas fazem bonito na Copa do Mundo deste ano, marcada para o mês de junho. Obrigado, Marcela. Muito obrigado também a Rita de Cássia Carvalho, ela está em Natal, ela disse que coleciona canecas, ou seja, está pedindo também uma caneca aqui do Conexão Senado. Obrigado, viu, Rita? É, de maneira assim bem sutil, pediu uma caneca. Obrigado, Rita, pela sua participação. A Vilmara está em Fortaleza. Olha, ontem conheci um rapaz de 25 anos que mal usa celular e, consequentemente, não tem WhatsApp. Achei tão incrível que até dei os parabéns para ele. É o Alexandre Campos que você conheceu? Alexandre. 25 anos?
É, 25
anos
história.
De Rádio Senado, né? O Alexandre, quase. Obrigado, viu, Vilmara? Agradecemos muito a sua participação aqui, ao vivo, alguém que não usa o WhatsApp, Alexandre Campos. Obrigado, Alexandre, pelo seu depoimento, pelo seu testemunho aqui no Conexão Senado.
Espero que inspire mais pessoas aí.
Esse é o 11 Minutos, que volta na sexta-feira da semana que vem. Segunda-feira não tem 11 Minutos, não tem conexão por conta do feriado de Carnaval. 8:30, hora de Brasília. Vamos ao intervalo e voltamos na sequência com série especial aqui no Conexão Senado.